esta nossa reunião. A razão porque pedimos, esta reunião foi marcada, é para que antes de férias possamos olhar para a metodologia relativamente à consolidação eleitoral e saber, enfim, temos aqui uma proposta dos serviços relativamente já a essa consolidação e, portanto, eu queria apenas ouvir os senhores deputados sobre esta metodologia. Eu diria, entretanto, sobre esta matéria, que, concordando com esta metodologia, entendo apenas que faltaria uma fase introdutória em que pudéssemos fazer espelhar no próprio Código os princípios eleitorais constitucionais, o nosso direito eleitoral constitucional, colocando, desde logo, na primeira, ou seja, o Código a abrir com, deixem-me ver aqui as minhas notas, por favor. Peço desculpa. Sim, colocar aqui, agora, parece que de propósito perdi a folha. Tenho aqui. Pronto, o princípio do sufrágio universal, o princípio da capacidade eleitoral ativa e passiva, o sufrágio direto, secreto e periódico, enfim, esses princípios gerais que conformam todo e qualquer ato eleitoral. E depois seguir esta metodologia, mas eu creio que era importante manter esses princípios também, já que estamos a fazer uma codificação, que fizéssemos verter nela, ou nesse código, os nossos princípios estruturantes do direito eleitoral. Portanto, assim, uma parte, digamos que cada capítulo tem disposições gerais, eu diria que teríamos um capítulo dedicado aos princípios gerais do direito eleitoral. E aí sim está o princípio da unicidade, o princípio do sufrágio direto e universal, por exemplo, a questão da capacidade eleitoral aos 18 anos é igual para todos, não é?
No fundo, até eventualmente, olhando para a Constituição, por um lado, o que vem no 113, depois, eventualmente, o que foi retirável enquanto princípios do 50, do 51, ao nível da capacidade eleitoral ativa e passiva. O 15, pois.
Para todo o universo que os elege e não apenas para o seu círculo, não é? Os deputados são para todo o país, os municipais são para todo o município, pronto. São princípios também gerais de direito da representatividade, não é? Pronto. Eu acho que esses princípios podiam estar a abrir o código com os princípios gerais. Depois, sim, iríamos à capacidade eleitoral ativa e passiva, na especialidade, enfim, dos estrangeiros, ou do princípio da reciprocidade, tudo isso, não é?
Lembrei-me de outra agora, que depois também tem a ver com a forma como depois arrumaremos mais à frente, que é a matéria da paridade. Ou seja, eu acho que nesta sede que abria a igualdade
também,
de oportunidades.
A paridade também está nos princípios gerais.
Apesar de ele depois poder não ter tradução em todas, tendencialmente
já princípio tem. É um princípio geral.
109,
e vamos a uma coisa, assim, a Constituição admite que haja direitos que sejam direitos fundamentais, que sejam criados por legislador ordinário. Quer dizer, não há o que está na Constituição não é um catálogo fechado de direitos fundamentais. São aqueles, mais aqueles que o legislador ordinário criar. E este será, porventura, enfim, o princípio da paridade é um direito fundamental em termos da participação, da garantia da participação de todos no processo eleitoral. E por acaso tinha escrito aqui, tinha o princípio do sufrágio universal, o princípio da paridade, também para enfim, existindo a lei.
A formulação do 109.2, até penso que... pois não é bem. A participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover igualdade no exercício de direitos cívicos e políticos e não discriminação em função do sexo, no acesso a cargos políticos.
Se pudermos, como existe a lei da paridade, nós podemos pôr os princípios gerais. Não sei se os senhores deputados estão de acordo, senhor, gostava de vos ouvir, porque assim avançávamos já com esta metodologia. E creio que nesta fase desta sessão legislativa muito intensa, estamos todos já muito cansados para refletir sobre esta matéria, mas creio que deixando isto por assente podíamos ir avançando e em setembro já tínhamos talvez outra disponibilidade, mas também já algum trabalho avançado nesta matéria.
Muito boa tarde a todos, antes de mais. Portanto, só para dizer que não temos nada a opor... não temos nada a opor relativamente à inclusão dos princípios constitucionais, embora possa parecer uma repetição, mas uma lógica sistemática talvez faça sentido.
E nada a objetar nesta matéria.
Senhor deputado.
Sim.
Não sei se pretende usar a palavra.
Não, apenas para dizer que não temos rigorosamente nada a opor a esse início, digamos assim, deste instrumento que venhamos a elaborar com os princípios e regras constitucionais nesta matéria. Parece-nos que faz todo sentido e, portanto, pelo nosso lado, pleno acordo com isso.
Já agora colocava a questão relativamente ao trabalho que foi distribuído pelos serviços, se estão de acordo com esta metodologia para que possamos avançar, ainda que eu admita que com o decorrer dos trabalhos possamos afinar, enfim, algumas questões aqui desta sistematização. Mas queria saber se tiveram a oportunidade de ver... E se são em condições de se pronunciarem sobre esta metodologia.
Sr. Presidente, dá-me licença?
Com certeza, Sr. Deputado.
Então, nós recebemos dois índices, não é? Recebemos dois índices que fiquei com a impressão de que o índice número 2 era um índice mais meticuloso, mais pormenorizado, e que era sobre esse que deveríamos pronunciar-nos. Não percebi, com toda a franqueza, não tendo estado na última reunião, não percebi, digamos, a existência dessas duas sugestões. Mas, relativamente àquilo que nos fecheiros que nos foram enviados aparece como o índice número 2, se não estou em erro, acho que é essa a designação, parece-nos, à primeira vista, uma base de trabalho muito, muito adequada e que, como diz a senhora Presidente, à medida que os trabalhos forem avançando, será necessariamente de afinar, mas isso é da natureza das coisas. Portanto, parece-nos sim uma boa base de trabalho e, portanto, damos o nosso acordo a que assim seja.
Muito obrigada, senhor Deputado. Não sei se mais alguém pretende usar a palavra. Não?
Não sei se eu, enfim, não estive na última reunião, embora fui informado sobre o que é que se passou, e estive a ver aqui da documentação que foi distribuída, uma sistematização, não é? Uma sistematização. Não sei se provavelmente isso será para discutir mais tarde, mas acho que valia a pena refletir se, porque segundo perceber, a metodologia que se está a seguir é, por exemplo, aqui, regras relativas à capacidade eleitoral, e depois temos a capacidade eleitoral para o Presidente da República, para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, para as autarquias locais. Depois temos capacidade geral passiva e, portanto, damos a volta outra vez aos vários. E eu não sei se não era preferível fazer de outra forma, que era aquilo que é específico de cada, no fundo, seguir uma sistematização semelhante àquela que existe, por exemplo, no Código das Sociedades Comerciais, que é, tem uma parte geral, que são os primeiros 174 artigos, que são uma parte geral aplicável a todo o tipo de sociedades. E depois tem uma pequena parte sobre as sociedades a nome coletivo, outra a seguir sobre as sociedades por cotas, outra das sociedades anónimas, depois as sociedades em comandita, e depois tem uma parte geral outra vez, que é o regime sancionatório. E eu acho que acaba por ser mais fácil para quem aplica esse tipo de sistematização do que esta se torna mais difícil. E, portanto, eu acho que seria, talvez, de ver o que é específico, ou seja, da eleição do Presidente da República, e, portanto, ter ali aquilo que só se aplica ao Presidente da República, depois à Assembleia da República, depois, enfim, por aí fora. E depois haver, então, uma parte geral, neste caso, ao contrário das sociedades comerciais, não seria necessariamente a primeira, mas seria subsequente, relativamente ao processo eleitoral, que é comum a todas. Acho que talvez fosse mais fácil, depois, para quem aplica e quem consulta, do que esta lógica muito atomizada, em que, para encontrarmos o regime de designamento da eleição para o Presidente da República, temos que percorrer o código todo de ponta a ponta e andar à pesca, não é? Eu acho que valia a pena ver. Creio que ambas são legítimas e ambas são corretas. Agora a questão é depois de ver o que é que seria mais funcional.
Esse foi o debate que tivemos logo desde o início sobre se tínhamos uma parte geral e depois capítulos para cada uma das eleições, ou se tínhamos, ou se íamos pondo a especificidade em cada cada secção. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É, de certa forma, enfim, tendo em conta aqui esta apresentação do Sr. Deputado Notário, parece pertinente, porque como estamos, no fundo, temos aqui um primeiro conjunto de exemplos, ou seja, um primeiro lote de matérias em que ela aparece fragmentada. E, de facto, já deixando de ver que viríamos a ter, esta reprodução nas outras matérias iria verificar-se novamente. E, de facto, na ótica do utilizador, imaginemos o utilizador mais, digamos, quantitativamente significativo, que será o candidato e o membro da mesa. Tendencialmente, a probabilidade deles precisarem é de saber, eu estou neste momento a tratar da eleição dos órgãos de autarquias locais, portanto, a nível de manuseio, interessar-me-á e será mais prático que eu possa ter todo o procedimento seguido, sem prejuízo de, obviamente, haver umas disposições gerais às quais eu consulto. Ou seja, evitaria, na lógica da leitura, ter que andar sistematicamente a saltitar de título em título, cobrindo todos, quando, na verdade, pode trabalhar apenas com a parte geral, no que é totalmente geral, e depois, digamos, o título, eleição dos órgãos das autarquias locais, onde depois lá encontramos as especificidades, eventualmente com a mesma estrutura, ou seja, eles depois, cada um dos capítulos terá, quando, em alguns casos não é necessário, por exemplo, as autarquias locais, será o único caso em que terá a secção grupos de cidadãos e eleitores, que não encontramos noutro. A do Presidente da República é a única que terá a recolha das assinaturas da propositura, mas nas outras, de facto, vamos espelhar ou replicar 4 ou 5 vezes a mesma estrutura de capítulo e talvez, de facto, aqui também me incline para... Ou seja, este primeiro exemplo, interlúdio, já nos deixa antever, até é mais trabalhoso fazer o trabalho de consolidação assim do que da outra maneira. Teremos depois, obviamente, lê-las todas em paralelo para ver se os desvios que não queremos manter-se são corrigidos, mas também... tenderia a aderir a esta nota.
Recordo que nós fizemos precisamente logo esse debate na primeira reunião sobre esta metodologia, sobre qual delas é que era, creio não, que fizemos, e de facto eu também sou favorável a uma parte geral e depois a especialidade em cada uma delas. Mas este trabalho que está feito permite-nos precisamente ver essa dificuldade. Não sei se encontraremos também outras se fizermos da outra maneira, não é? Mas não há nada como precisamente como ainda estamos no início, de definir essa metodologia, nem que seja preparar, tentar preparar uma parte geral e depois ver a especial para ver se teremos idênticas dificuldades àquelas que encontramos aqui, pelo menos por comparação, e podermos optar depois, mas creio que vale a pena fazer esse trabalho de sistematização de outra maneira, temos este, fazemos o outro, para podermos estar em condições de decidir, pelo menos, qual é a melhor metodologia a seguir. Não sei se mais alguém quer usar a palavra, Sr. Deputado.
Eu diria, provavelmente, nós precisaremos de pelo menos duas partes gerais, eu digo pelo menos, porque eu creio que a ideia, me parece boa, de haver logo de início uma enunciação de princípios constitucionais é necessariamente uma parte geral, e deve ser, de facto, a primeira, só faz sentido se for a primeira. E depois teremos o procedimento eleitoral, e o procedimento eleitoral, logicamente, seguir-se-á aos capítulos relativos às especificidades de cada ato eleitoral, depois o processo, o procedimento eleitoral será uma outra parte geral.
Se bem compreendo, procedimento eleitoral, aqui entendemos
organização,
escrutínio, contagem, apuramento.
Exatamente. A campanha, não sei, veremos, não é? Porque a campanha também poderá ter normas gerais. E, eventualmente, regime sancionatório. Portanto, eu acho que teremos aqui que conciliar as partes gerais, com várias partes gerais e com as partes especiais. Mas isso depois também veremos, não é? Na altura.
Sim, obrigado. Aquilo que me dá a entender é que, portanto, até olhando para este exemplo das ineligibilidades, nós temos uma parte geral que é muito curta, porque depois a especial acaba por ser muito longa em cada tipo de eleição, não é? Nós não temos propriamente uma opção por uma metodologia ou outra, porque isso pressuporia que nós corressemos, no fundo, todos os capítulos que o Código pudesse ter, para no final percebermos, então, comparando uma opção e outra, qual era aquela que era mais enxuta e mais fácil de manusear. No entanto, aquilo que posso dizer é que, da nossa parte, a metodologia que entenderem mais plausível, quer dizer, não me choca que optemos pela outra, seguir a outra ou esta, portanto, acho que no final o que é importante é que se consiga promover a consolidação e que o código seja manuseável e facilmente entendível por quem tem que o usar. Mas dá-me a sensação também, como já aqui foi dito, que nós vamos ter várias partes gerais, e a sensação que me dá é que a parte geral será sempre muito mais curta do que aquilo que nós poderíamos antecipar no início dos nossos trabalhos, porque há muitas especificidades ao longo de todos os compartimentos da legislação eleitoral, dependendo do tipo de eleição. Mas
eu não sei se o Sr. Deputado Manuel Purezas pretende usar a palavra.
Não, Sr. Presidente, já fiz a intervenção há pouco inicial e, portanto, mantenho plena disponibilidade. Percebo que há aqui ajustamentos, enfim, que têm a ver com esta, sobretudo com esta observação do deputado António Filipe, da necessidade de porventura de duas partes gerais, no sentido, enfim, de se incluir também uma parte relativa, desde logo, ao regime sancionatório, enfim. Mas tudo isso, naturalmente, são as afinações que é preciso fazer. A estrutura, parece-me que deve seguir essa lógica de uma parte geral e depois as especificações que são necessárias para cada processo eleitoral.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, eu proponho o seguinte, vamos preparar uma parte geral com aquilo que pode ser colocado, quer, digamos, os princípios gerais a abrir o Código, que no fundo é a tradução dos nossos princípios do direito eleitoral constitucional, depois uma parte geral propriamente dita relativamente a todo o procedimento das capacidades e por aí fora, e depois uma breve indicação, apenas meramente indicativa, não é ter que fazer tudo, sobre alguma especificidade em capítulos, para termos os dois modelos em confronto e podermos ver exatamente qual é que é o modelo que melhor se adapta à finalidade deste grupo de trabalho, que é fazer um código que seja inteligível e legível por todos os cidadãos. Creio que esta é a melhor metodologia. Se estiverem de acordo, seria um trabalho para permitir-nos reunir em setembro, já com algum trabalho feito também, para podermos refletir, não sei se estão todos de acordo, se há mais alguma questão que queiram suscitar. Então eu dava por fim desta reunião, com este encargo de podermos avançar com uma parte geral, uma parte de princípios, outra parte geral e uma tentativa já ainda que meramente indiciária de capítulos por eleição para termos a noção do que é que, para termos a noção do que é que, da metodologia a adotar, certo? Muito obrigada a todos. O resto, um bom dia.
Muito obrigado, até logo.